Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Sejam bem-vindos, séries rapadurianas de todo o Brasil. E está começando mais uma edição do Rapadura Cash. E eu sou o Jurandir de Filho. E no programa de hoje vamos falar sobre a infância na TV dos anos 80 e 90. Olha só, a equipe...
A melhor infância, hein? A melhor infância.
O cara não deixa eu falar, cara. Cara, minha apresentação.
Chega cortando logo, mandando...
Quem viveu sabe que foi a melhor infância.
Que pariu, deixa eu falar. A equipe inteira do 99 Vidas. Seja bem-vindo, Izzy Nobre.
Opa, é nóis, é nóis.
Programa de gangueira agora. Evandro de Freitas.
Opa, é nóis.
Você vai acessar o 99 Vidas e vai ganhar um baseado de graça. Finalizando, Bruno Carvalho.
Estamos aqui, vamos ver como é que a gente sai fora do nosso habitat natural, né?
Exatamente. O 99 Vidas você encontra semanalmente nós quatro. Eu, Izzy, Bruno, Evandro e Bruno. Você encontra, nós falamos lá sobre videogames antigos, nostalgia gamer, e juntamos esse time para falar aqui no Rapadura Cast da sequência a uma das séries mais famosas do Rapadura Cast, que é a infância na TV dos anos 80 e 90. Já fizemos 3 edições, a edição 187, a edição 207 e a edição 245. São as 3 edições que nós falamos sobre desenhos, sobre alguns seriados, falando de muita coisa dos anos 80 e 90. E nesse programa nós vamos falar exclusivamente sobre programas nacionais. Aquela turminha toda nacional que a gente gostava de assistir, Xuxa, Angélica, aquele povo todo, TV Colosso.
Um beijo pra Patrícia Kiss.
Nossa senhora.
Vamos falar sobre Sai de Baixo, Escolhendo o Professor Raimundo, muita coisa. Nós vamos falar aqui sobre TV brasileira nos anos 80 e 90. Não vamos falar tudo, isso aqui não é enciclopédia do universo da TV dos anos 80 e 90. É o que a gente escolheu. Correto?
Já coloca logo assim pra nego não reclamar, é isso, Júlio?
E não é por ordem cronológica também.
Nem de importância, né? Vai ser o que a gente for lembrando.
Exatamente. Vamos lá, vamos entrar nesse túnel do tempo.
Rapadura Cast.
Caralho.
Alguém gostava da Xuxa aqui?
Não. Oh, tinha os desenhos, porra.
Não, a Xuxa, pessoa física.
A Xuxa, tá? Pessoalmente, não. A Xuxa, quem curtia a Xuxa, quem tinha, tipo, os álbuns de figurinha e os LPs, né, os discos na época, eram mais as meninas, óbvio, porque a mulher, né, as meninas se identificavam mais.
Mas ela descende de maiô, cara.
Não, pois é, tem isso também, cara. Além dos desenhos, né, ela dançando lá, ó, que o Juras mandou aqui o vídeo da abertura do show da Xuxa de 86, cara, essa animação.
Você que tá meio empolgadão falando a parada e para do nada?
Não, eu me referi à animação da abertura, porra.
Ah, tá.
Tipo um pré-Hans Zimmer.
Qual é o nome da verdadeiro da Xuxa?
É Maria Meneghel.
Da Graça Meneghel.
Maria da Graça Meneghel, mas ela adicionou o Xuxa legalmente, até onde eu sei.
É Maria da Graça Xuxa Meneghel, é?
Isso, ela adicionou
agora
o Xuxa.
É.
Inclusive, juro,
é.
Agora é. Tipo, o Bruno decidiu e agora é.
A partir desse programa é.
A partir de agora. Ô, Juras, uma coisa que a gente não pode esquecer de mencionar quando a gente tá falando da Xuxa, e especialmente Xuxa, em questão ao nome dela, eu acho que o Brasil inteiro ouviu isso durante as nossas infâncias coletivas, que a Xuxa teria feito um pacto com o Exu Sem Luz, em troca de fama e dinheiro e de juventude eterna. Vocês ouviram essa história também?
Um pacto com o capiroto, sim. Quem não ouviu isso daí?
Quem não pegou o seu disquinho da Xuxa
e botou ao contrário,
tocar de trás pra frente?
E quebrou a agulha. Lari Larié.
Ela fez o pacto pra ficar laranja, porque é a cor dela agora, né? Ela é laranja, ela não é mais...
Isso é coisa de velha que faz muito bronzeamento artificial. Agora, cara, essa história da... É, isso mesmo, virou Upa Lupa. Ô, oh, essa história do pacto com o diabo...
Luiz, aqui, você sabe cantar o abecedário da Xuxa? Porra, é A de amor, B de baixinho, C de coração, D de docinho.
D de dedinho.
Dedinho é de Eliana. Mas é D de docinho, E de escola, F de feijão. G de gente.
Caralho,
tá vai o Bruno, sabe tudo.
L de saudade.
J juventude, L liberdade, M molecagem.
Não tinha K, né?
Exatamente. Pô, mas...
K de caralho.
Aqui, Zio, vamos fazer uma versão.
Cadê isso falar, pô?
A de anal, tapete com cedo, de castão.
Não, não, A de quê? A de...
A de anal, pô.
Anal. A de anal, B de...
D, dando de quatro.
Vai fazer a música inteira, tá ligado?
É de espanhola. É de quê? É de quê?
É de espanhola, espanhola. É.
Espanhola, pode crer. F de quê? Ô, oh, na época de...
Ridiculoso.
Dos pátios escolares pelo Brasil afora, né, cara? Mas, ó, esse esquema do pacto dela com o diabo é engraçado porque, tipo, eu tava conversando com uns amigos brasileiros que estão aqui em Calgary e nego, assim, de Minas, São Paulo, tem gente de Mato Grosso. Cara, essa história, é assim, foi no Brasil inteiro, maluco.
Exatamente.
E na época não tinha internet pra gente espalhar facilmente boatos sobre as pessoas. Tipo, eu espalhei outro de um boato aí do Jundinho. Então eu te falo depois em off aí, Bruno. Mas na época não tinha isso, entendeu?
Xuxa tinha uns mascotes meio escroto, né, cara? O Praga, a Dengue.
A Dengue, né? Que
pega uma doença e vou criar um mascote em cima da doença.
É, o Dengue era aquele mosquito lá com as arminhas, com os braços.
Sim, era um mosquitão.
Ela desceu daquela nave, cheia de fumaça, matando os
meninos. Ó, cadê a abertura dos anos 90? A abertura dos anos 90, descida da nave. Aí tá, vou colocar aí no poste. Olha aí como eu tô botando as regras na parada. Não sou nem de casa e tô falando que vai estar no poste. Olha aí, ó, Juras. Tá aí o link da abertura da descida da nave, essa dos anos 90. Essa eu acho que foi a mais característica do pessoal da nossa cidade.
É a Marlene.
Marlene Matos.
Lembra da Marlene?
Pô, eu morei no Maranhão e você manja que ela é tipo um herói regional lá, né?
Tem estátua da Marlene lá?
É, nossa, sério, cara? Ela é muito... Ela, não,
lá,
sério.
A lá Rock Balboa,
tipo, uma estátua. É tipo, sabe... Ô, Jura, sabe como, assim, o Renato Aragão é importante pra gente do Ceará, o Tom Cavalcante, esses caras, Chico Anísio? Essa, a Marlene Matos é isso aí no Maranhão,
não,
cara.
Porque não, não tem a mesma representatividade, né?
Tô falando que é importante pra eles. Eles sentem orgulho que a mulher conseguiu vencer na vida e tal.
Isso.
Vamos Pantana lá. Você Chute. Do Maranhão, é verdade isso?
É super incrível ter cheiro de bala, capim e chulé.
Que porra é essa?
What the fuck, né? O cheiro do chulé normalmente não é agradável.
Olha aí, um, dois, três, vamos todos de uma vez pular, dançar, correr e cair no chão.
Cantando alegremente.
Essa canção.
Tá tendo um ataque epilético, né, nesse momento.
Eu tomava café da manhã junto com a Xuxa, cara. Quem quer pão?
Todo
quem
mundo.
Essa eu lembro.
Pão, quem quer pão, quem quer pão.
Tá quentinho.
Bem gostosinho.
Quero mais. Arrumando tudo obeso, né? Tudo comendo 10 pão,
né,
por dia.
Olha aí.
Vinha o mordomo lá. Mordomo não. É o mordomo, né?
Era o mordomo com uma bandeja.
Era o programa da Xuxa que ela chamava um menino da plateia pra tomar café com ela? Era esse?
Não comia? Acho que era.
Sabe uma parada que tinha no show da Xuxa que a gente tá esquecendo, que é muito importante?
As paquitas.
Exatamente.
Ninguém tá esquecendo. Se preocupe, isso aí a gente lembra muito bem.
A paquita é a razão das pessoas assistirem a Xuxa.
Sim, tinha muita paquita, muito mais gata que a Xuxa.
Quase toda. A Edith Spiller era... Tipo, meu filho, se você pensar
porra,
que a Mabalu...
Porra, eu te Mabalu, que a mulher
a
fez...
A Mabalu era a paquita da Xuxa.
É paquita,
exatamente. Porra, é mesmo.
André Sorbetão, vocês lembram?
Essa foi a primeira posa pelada, eu acho. Sim. Foi a que deu... Essa aí gerou controvérsia, não foi porque ela posou pelada.
Sim, ela era a Chiquita. O nome das paquitas também era uma parada... Pituxa, Chiquita, Catuxa.
Pituxa era o nome da minha cachorrinha.
Mas depois eu acho que chamava ela de André Sorvetão mesmo. Eu lembro desse nome.
É, depois ela ficou famosa.
Pô, eles tentaram emplacar Paquitos também, mas não rolou, né?
Papaquitos. Como não, cara? O Dado da Malhação era um Papaquito.
Era? As bandinhas populares da época indo tocar instrumentos desplugados e bateria só com a caixa e o...
Porra.
E o prato, o tipo dominó, o polegar.
Não dá nem pra falar que é playback, né?
O cara com prato e duas baquetas.
O cara ia com a bateria do Rock Band.
Eu já vi uma, que o cara tava com bateria imaginária, o cara tava só com as duas baquetas, assim.
Não, o pior é quando ia, tipo, ia lá o João Penck e os seus miquinhos amestrados, e aí ficava ele com o microfone e os outros dois dando só passinho pro lado.
Ai, meu Deus do céu. Acho que a coisa mais infame do show da Xuxa, toda a história dela na TV é este vídeo aqui, observe.
Você tá vendo o vídeo?
Tô vendo. Olha o que a mulher tá cantando. Tipo, num programa infantil, maluco.
Criançada sem entender nada.
Não, criançada curtindo pra caralho. Não,
mas isso aí, cara, peraí, mas isso aí na época da danceteria Gillette, isso aí, cara. Nossa, era bom
papo. Não, Bruno, mas é num programa infantil, cara.
Eu sei, cara. Mas isso só prova o bando de mico que a gente é, porque a gente não entende porra
nenhuma. Mas, mano, mas a culpa não é só nossa, cara. Como é que essa mulher vai ser convidada pro programa infantil? Ela, não, essa música aí faz sentido a gente tocar lá.
As crianças curtindo, é bom essa legenda, né?
As crianças balançando o braço,
Ô, Izzy, você vai entender o que eu vou falar agora. Pode ser, eu sei o sentido da música, mas pode ser que ele estava falando do Richard, que sabe que o apelido de Richard é Dick também.
Não, maluco. Ela fala assim, você quer que eu pegue uma pinça? Não, não vem.
Caralho, que escroto, machista.
Não, é ela cantando. Pra você que tá assistindo aí, talvez você voltou no Rapadura rapidinho pra ver o vídeo. Essencialmente, é a banda, não pode nem chamar de banda, né? O grupo Gillette cantando uma música que foi meio que sucesso nos anos 90.
Meio que show de sucesso?
Assim, meio, né? Só um pouquinho.
Explosão.
E a vocalista lá do grupo cantando e dançando, fazendo os movimentos e tal. E a criançada lá, a câmera vira pra plateia, a criançada balançando os braços, feliz pra caralho. A Xuxa, no canto, você manja que quando mostra a Xuxa, ela tá meio pensativa, cara. Pode prestar atenção. Eu acho que ela tá pensando, isso foi uma má ideia.
É, ela tá pensando, não tá legal, baixinho.
Não, ela tá pensativa. Lá no segundo, deixa eu ver aqui, é mais ou menos lá pelos 10 segundos do vídeo, a câmera filma ela e ela tá séria, velho. Tipo, ela tá balançando o corpo, meio que indo na onda, mas assim, com a cara de seriedade, aquela cara clássica de eu fiz uma merda. Isso não foi uma boa ideia.
Maravilha.
Melhor que a Xuxa.
Oh, teve um episódio da Mara, cara, que eu lembro, isso ficou marcado na minha memória. Eu acho que, cara, pode ter sido talvez minha primeira ereção, cara. No programa da Xuxa, da Mara.
Aí, já falou do primeiro beijo da vida, agora falar da minha ereção.
Não, sério, sem putaria, cara. Foi aquele momento, nossa, o que eu estou sentindo aqui? O que é isso? O que são esses sentimentos? Eu não tô de brincadeira, cara. Foi um episódio. Ela costumava dançar logo no final do programa. E teve um dia que ela tava com um maiô e, tipo, uma jaqueta por cima do maiô. Ela apresentou o programa inteiro assim. Aí no final, ela, tipo, abria a jaqueta no meio da música e ela tava com um decote, tipo, maiô apertando o peito dela com tudo. Isso deve ter no YouTube. Pera aí. Mara.
Ô, Bruno, você tá elogiando a Mara, só pra te falar uma coisa. É. Clipezinho da música do índio.
Eu sou uma índia, puta, sou filha da lua, sou filha do sol.
Então tu nasce em eu sou curumim aí.
Manda esse
link. Exatamente.
Sou curumarauê.
Puta que pariu.
Sou curumarauê. Porque ela era bonita, cara, na época.
Pô, ela era, cara. E ela era nordestina, né, Jurandir? Ela era da terrinha e tal. Cara, o modelo de programa de infantil na época era muito... De onde que a Xuxa... Porque eu acho que a Xuxa foi a pioneira desse tipo de modelo de programa. Eles eram muito iguais, cara.
Eu consegui assistir por muito tempo a Amada, porque ela passava à tarde, né, cara? Não passava de manhã, não.
Cara, eu não lembro que horário passava. Não, acho que tem razão.
Naquela época tinha programa infantil o dia inteiro.
Ah,
cara.
É, ela mudava também. O Silvio Santos, né, mas o Silvio Santos levava pra manhã, pra tarde, pra noite. Aí acabou a regra.
Silvio Santos é capaz de se ligar de madrugada e tá passando a Mara lá.
Mas essa época o SBT era campeão.
Caralho,
na geração, caralho. 80, 90, porque era assim, olha a combinação, velho. Era Mara Maravilha, Sérgio Malandro e Bozo, velho, tipo...
O Bozo era o mais antigo, né, de todos. É o que eu menos lembro, cara. Ô, velho, em Curumim dá pra ver o peitinho, hein?
Dá pra ver, tô dizendo, mas Curumim, cara.
Tô vendo aqui, hein?
Tuiuiuiu.
Uma coisa que a gente tem que lembrar aqui, essas musiquinhas de programas, essas personalidades, que era sempre assim, né? A menina apresentava um programa de TV pra criança, virava cantora, aí vendia os discos da LP e festa de aniversário de criança, velho. Não tocava outra coisa.
Puta que pariu. Os disquinhos, né? A
decoração. Era Mara, aí passava pra Angélica um pouquinho. Vocês lembram de uma menina muito... Eu sei que não tá bem na pauta, mas é uma que surgiu assim meio que...
Petkovic.
Do nada. Não, não.
Boa, Jaque. Nossa, já que é mais...
Não, não, a Pati Beijo, maluco, Pati Beijo.
Ô, Pati rapidinho, lembra?
Caraca, Pati Beijo.
Pati Beijo. É?
Mas ainda, a você também que tá em casa, você também pode curtir, porque é o Pate que Pate é o Frade. Então tá na hora da bagunça, tá na hora de você brincar e soltar tudo que você tem lá de dentro. E agora, sabe o que a gente vai soltar do que tem lá de dentro da gente? A bagunça! É! E desse lado! Agora, estátua!
Não, que ela tentou cunhar essa expressão, né? Um pate beijo pra você e tal. E era muito forçado, cara. Eu achava ela sem graça pra caralho. Você
vê que assim... Aonde estaria pate beijo hoje em dia?
Mas... Pô, ela é dona de clínica de estética, cara.
Eu coloquei no Google.
Pô, ela era mó bonita, cara. E na época eu achava ela tão sem graça.
Olha a foto dela aí.
Ih, tô com medo, hein?
Aí.
Tô com medo. Não quero ver isso.
Pate.
Porra, vou me arrepender. Carai!
Jesus!
Dá um caldo ainda, cara.
Que dá um caldo, é melhor que muita mulher aí, mano.
Porra, peraí, pate e beijo.
Meu Deus, dá um caldo, dá uma sopa.
Ela mudou, né, cara? Ficou moderna e saiu do beijo pro Kiss, né?
Pô, a pate e beijo, cara, ela... você vê os vídeos aí, depois você procurou no YouTube. Pô, ela era muito bonitinha, cara, mas eu achava ela muito... Ela não me convencia, cara.
Comecei de que isso?
Eu não entrava, eu acho que é porque... Olha o vídeo, eu vou te mostrar. Olha o vídeo, esse vídeo aí que eu vou mandar pra você no...
Você achava ela muito sensual, isso?
Ela era meio sensual e o programa era meio baixo orçamento. Você nota que o estúdio era...
Isso, não, isso era uma parada foda mesmo.
Isso era na garagem do produtor, tá ligado? Uhum. Não, e... Cê, cara, olha... Eu vou te mostrar. Eu vou te passar... Nesse vídeo que eu acabei de postar, você coloca aí no minuto, deixa eu ver aqui. Tem uma hora que eles filmam a galera e a criançada tá assim... Obviamente, sem entender o que eles estão fazendo. Ele faz um pena assim pela criançada e eles estão assim... Não estão batendo palma, não estão pulando, estão meio entediados, tá ligado? Acho que nem... Cara, nossa, olha isso, cara. Bota em 2 minutos aí. Tem um maluco de moletom verde que ele tá com a mão assim pra cima da cabeça e nem se dá o trabalho de bater palma, tá ligado? Bota aí, 2 minutos.
Morrendo de preguiça, menino.
Tá vendo aí? Nem ela só mulher.
Boa vontade.
Ô, Juras, coloca em 2:35. Olha a animação da criançada. Tem tipo um maluco batendo palma.
Só que essa parte beija, ela atravessou porque antes dela teve a Angélica. Pela janela do meu quarto, ouça a buzina me chamando.
Que será que vem me acordar? Mas no banho, pois só me
e a sua pinta gigante na perna.
Essas outras apresentadoras, elas tinham um segmento mais infantil. A Angélica, ela sempre me pareceu voltada um pouquinho mais pro público mais adolescente, um pouco mais velho.
Pô, foi a única que conseguiu se desprender, né, Izzy? Foi a única
da criançada? É. Até um pouco.
Não, até um pouco não, conseguiu. Mas, hoje em dia ela tá aí, firme e forte.
É, o Estrela.
Não faz programa com criança mais, faz nada.
A Xuxa aí tenta fazer o programa pra adolescente, pra adulto e não consegue.
Pra casa, meio ponto no Ibope.
Não, e quando a Xuxa... vocês lembram que a Xuxa, talvez vocês não lembram disso. Nos anos 90, a Xuxa tentou fazer programa no... Nossa, eu sou muito mal isso aí. Tentou gravar programas nos Estados Unidos e voltou com o rabinho entre as pernas porque não colou.
Ela virou piada pro Simpson só, né?
Igual o Sandy Júnior.
Olha a Angélica entrando. É a abertura do programa da Angélica.
Cara, a sobrancelha da Angélica era uma taturana, né, velho?
Não, ela era só cabeça e cabelo, macho.
Só cabeça e cabelo.
Ela saía... Olha quando ela entra no palco.
E ela tem um nome bem bizarro, né? Tipo, um nome alemão, sei lá.
E olha aí, ela entra pulando, ela entra com as mãos assim, pro pessoal bater assim, mas ninguém bate, ela fica no vácuo.
Cadê?
Olha aí.
Esse cabelo daquela época também era parada à parte, né?
Quando abre o portão pra ela.
Abriu o portão, ela vem entrando, ofereceu a mão, o maluco não bateu. tinha esquema dela beijar a câmera, tinha esquecido disso.
Ela beija a câmera e sai pulando, cara. Ela não para quieta, mano. É uma pulga, mano. Pulga cabeluda.
Ô Juras, sabe que esse cabelo da Angélica me lembra?
Peraí que eu vou tirar uma foto aqui. Olha, é um anão que tá vestido de cachorro nessa porra aí.
Esse cabelo. Não é. Cara, a Pati Beijo tá muito artificial, velho. Eu não consigo esquecer.
Porra, o cara não para de olhar a Pati Beijo.
Não, só ver essa foto e eu vou ficar quieto na minha. Olha como ela tá muito artificial, cara.
Cara, achou o Facebook da Patrícia aqui.
Tá reclamando aí.
Porra, tô reclamando de. Maluca, ela parece mais nova até, sei lá. Quantos anos que essa mulher deve ter, cara?
É porque a gente era pequeno, mano.
Mano, ela tá muito peituda, cara. Tá muito gostosa.
Tem alguma coisa errada.
Essa cara, ela tá meio Silvia Sente, maluco.
Tá com não, quase, Silvia Sente, não, essa desculpa. Mulher deve estar tá com 40, 50
ela anos. Ela tá meio Jessie Jane, cara. Ela tá muito artificial, cara.
Ai, ai, Paty. Sigamos, sigamos, por favor.
Ou o cara que falou no Twitter, tá mais pra Titi Olinda, tá mesmo.
O Bozo, Bozo.
Alô, criançada, o Bozo chegou. Caraca, trazendo alegria
pra você,
você
e o vovô. Mas tem um detalhe, qual o Bozo, né? Porque no Brasil teve tipo uns quatro.
Vocês sabem que o Bozo não é brasileiro, né? O Bozo,
não, claro, o Bozo é americano, pô. Você, onde você acha que veio o Kirsty? O
teve Kirsty. Cinco Bozo, ô Izzy.
Teve cinco Bozo, né?
O mais famoso, o Bozo, por favor.
Mais famoso.
Mais famoso qual, é o Luiz qual, Ricardo, de longe o mais famoso.
Esse é o que, virou crente? Porque tem um que virou crente, vocês estão ligados, né?
Esse é o que virou garoto propaganda do Papa Tudo.
Não, ele é garoto propaganda do Jequiti agora. Jequiti.
Eu não cheguei muito a acompanhar o Bozo, não. Eu conheço mais as histórias do Bozo.
Eu tinha tipo, até os LPs do cara, velho.
Nossa, o Bozo, as brincadeiras, o cavalinho malhado.
Porra, vai malhado, vai malhado.
A brincadeira do cavalinho era foda demais, maluco. Eu jurava que aquilo existia, cara, assim, pra você comprar. Caralho, agora bateu uma saudade, cara, do Bozo.
Do Bozo? Saudade do Bozo?
Porra, era massa, cara.
Tava louco, velho.
E a vovó Mafalda, você tinha saudade da vovó Mafalda?
Muitas crianças depois ficaram horrorizadas quando descobriram que era um homem.
Que era um homem, pode
ser. E a voz era de um homem, macho. O pessoal pensava que era
voz. Ah, na época era criança. Porque criança é burra.
Criança, né, velho?
Vocês lembram que a vovó Mafalda, ela ganhou um programa que era tipo numa fazendinha? Vocês lembram disso? Era nos sábados.
Ela meio que um spin-off do Bozo. Aí
era, não era meio, era um spin-off do Bozo, né? Ela era um personagem do Bozo e ela se tornou, ganhou o próprio...
Bom programa, e era lá de um fantochezinho, né? Falava assim, é vocês que estão de férias aí, que ainda não tiraram férias.
Não, e a música de despedida dela ainda lembra. Tchau, 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 eu vou viajar. Tchau, 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 logo eu vou voltar. Puta nossa. Que pariu, maluco.
Caralho. Tumba,
tumba, tá.
De onde que era aí? Era a música do LP dela?
Era dela, era a música dela essa.
Eu tinha esquecido que era dela, velho.
Tumba, todas as caveiras saem da tumba. Tumba, lacatumba, tumba.
Cadê o vídeo? Cadê o
vídeo? Muito bom.
Caralho, muito excelente.
O Avada era muito foda. Easy Nobre, Eliana.
Eliana, eu acho que foi a mais que se focou mais na criançada, tipo, infanto-juvenil mesmo, né, cara?
Eliana, põe um bracinho pra frente, põe um bracinho pro lado, põe um bracinho pra... Tinha o Chiquinho, lembra do Chiquinho? Ai, dona Eliana!
Chato,
ai, que maluco chato, chato, velho!
Peraí, não, o Chiquinho, aqui, Chiquinho foi pra Record, não era?
Dona Eliana!
Ele tinha o Melocoton, lembra o Melocoton?
Melocoton, claro.
Esse Melocoton eles criaram só pra poder vender boneco, né, cara?
Lógico, lógico, né?
Poxa, caralho, Chiquinho. Chiquinho, mas que saco, cadê? Vou procurar no YouTube. Engraçado que a gente odiava na época e agora sai procurando, né? Chiquinho Eliana, cadê? Eu tô lembrando muito pouco. Era um cara, um adulto que se vestia de criança, de moleque, né?
É isso? Muito chato, Jesus.
Ah, eu lembrei agora.
É o seu boneco de dreadlock.
É.
Ele tem um programa sozinho, que era Banana, não sei o quê. Banana.
É de Banana.
É de Banana.
É de Banana? Puta que me pariu! Era ele!
Era ele, Chiquinho.
Era ele, sério, preciso disso.
Chiquinho, acho que era bom demais.
Ô, Jurandir, por favor, coloca aí no post o link do boneco. Boneco do Chiquinho.
Né? Todo mundo odiava esse filho da puta, não era?
Easy, por favor, clique no boneco do Chiquinho.
Meu Deus do céu, velho.
Nossa, velho. Isso é pior que o Chuck, velho.
Deixa eu voltar pra foto da Paty Bicho aqui pra mim.
Me recuperar.
Imagina você indo no banheiro durante a noite, voltando e sapo em cima da cama.
Você é louco, velho.
Eu vou voltar aqui a foto da... Nossa senhora! Meu Deus do céu! Cara, I want to play a game. Que merda é essa, velho?
sabe que o auge da Eliana foi no final dos anos 90, né, cara? Por causa do Pokémon na Record, né?
Nossa senhora, demais!
Foi bem no final dos anos 90, né? Ela tentou lá no SBT, aquele Bom Dia e Companhia e tudo mais.
É porque o público dela era muito mais novo, né, cara? Dedinhos.
Dedinhos, polegares, onde estão, aqui estão. Eles se saudam e se vão. A música da
mulher. Faz o menor sentido também,
aí, pô. Chegava no dedo do dedo médio, né, a criançada que tem o eixo, na alma.
Dedo médio.
Aí brincava assim, dedo
médio. Dando dedo pra todo mundo, né? Dedo.
Não, assim, porque a brincadeira, você botava os dois dedos pra fora, assim, digamos, os dedos indicadores, ficava batendo um contra o outro eternamente até passar pro próximo. Quando chegava no dedo médio, em vez de você ficar assim, batendo pra você mesmo, olhando pra baixo, você mostrava, apontava pra cima e ficava com raiva, assim, com força. Dedo médio, apontava o filho do lado. Dedo médio, botava assim, caralho, que merda, né? Como é que eles não se tocaram com a brincadeira dessa, ser facilmente pervertida pela criançada? Muito bom.
A gente só assistia por causa do Pokémon, né, mano?
Eu era.
TV Colosso.
Pra mim, o melhor
programa infantil da TV brasileira, TV Colosso. Jaca Palágio.
Era o programa mais bem
produzido. Salabim, sabe?
Salabim, sabe? Era o programa mais bem produzido que tinha, assim. Tinha uma direção de arte e tal, os bonecos.
O ladrão de chocolate. A Carmen Sandiego não era na TV Colosso?
Era na TV Colosso.
Era aí.
Caraca, passava... Sabe por que a gente gosta tanto de TV Colosso, além dos cachorros? Tinha muito desenho bom que passava naquilo.
É, o Power Rangers, a geração Power Rangers foi TV Colosso, cara.
Exatamente.
Exatamente, pois é.
Era São Paulo. Mais...
Gato
do
Félix, sim, da luva mágica. Ô, maluco, tinha Ike the Cat, que era massa.
Tiny Toon passava lá.
Não, velho, Ike the Cat, pô, ninguém lembra Ike the Cat.
Lembro, gato roxo.
Isso, só vi se fudendo, tinha a namorada gordona.
A TV Colosso era bom demais, porque tinha os quadros que eram muito fodas, cara. Era realmente uma TV e o pessoal trabalhando lá, e tinha o Robeval, o ladrão de chocolates.
Tava tinha umas sketchzinhas, né, de...
Isso. Ele dava meio que um pequeno insight.
O Jaca Paládio. O Jaca Paládio.
É, acredite se
direto quiser. Da Nova Zelândia, né? Sim.
E o Capachão, ele... Bom dia, chefinho! Aí ele falava pro JR, lembra? Eu gostava muito daquele Gilmar lá, que ele era o mais malandrão.
Não, e o astronauta que tava lá preso aí, sempre que botavam pra ele falar, ele falava... Me tirem daqui!
A melhor Eva, e que eu sabia que tava na hora de almoçar, é quando apareceu o cozinheiro.
Sim.
Atenção!
Tá na mesa, pessoal.
Tá na hora de matar a fome, hein?
É.
Tá na mesa, pessoal. O negócio de esperador.
Sim.
Puta que pariu, cara.
Pô, era legal que os nomes do... O nome das atrações também era tipo o Cacete do Planeta. Dava uma zoada nas atrações da Globo, né?
É, pode crer.
E o Jornal Colossal.
Aham.
Clipicão, sei lá o quê.
Pô, você lembra do Paulo Paulada?
Lembra, Paulo.
Muito bom, cara.
O Acredite Se Quiser.
Se puder.
É, o Acredite Se Quiser era um programa de verdade. É. Inês, você manja? Como era o nome do cachorro?
Só tinha cachorro ali, mano?
Não, Jaca Paládio.
Jaca Paládio. Agora observe isso aqui.
É o Jack Palance, né? O programa dele lá.
O programa dele era Jack Palance e botaram um cachorro Jaca Paládio.
Os moleques da época nunca queriam entender nada.
Não, nunca que a gente entender isso aí.
Esse tipo de referência.
Nunca que a gente entender isso.
Vamos pros jovens, né? Saiu da molecada pros jovens agora. Clássico. TV Pirata.
A sua TV americana coloca o preto no branco e apresenta Michael Jackson, Uma Vida, a biografia não autorizada.
Como todo astro de rock, eu nasci numa família muito pobre. Meus 14 irmãos me discriminavam só porque eu era o único branco da família.
Eu te dizer uma coisa, Michael. Você não é negro, Michael. Você é branco. Branco retinto. Eu sei que você daria tudo pra ter o cabelo igual aos seus irmãos. Mas seu cabelo é bom, filho. olhos são claros. Você é assim um pouco diferente.
É, ele é meio frescalhado. Ele é peruba.
Peruba!
Tirula!
Peruba!
Tirula!
Muito sexy!
Peruba!
Olha a cozinha!
Peruba!
TV Pirata eu acho que é um pouquinho mais... É, eu peguei muito pouco de TV Pirata.
Eu também peguei muito pouco, muito pouco.
Eu sou novo, eu sou de 84, né? Então eu peguei pouquinho. Cara, TV Pirata eu lembro mais de ver meus pais assistindo e não entender porra nenhuma, tá ligado? Eu sabia o nome.
É, eu acho que pra nossa idade, realmente, TV Pirata naquela época não,
é,
não tinha...
TV Pirata é mais
que essa malícia ainda. É muito filha da mãe, né, velho?
Não, e se liga que a mulher... Quem é esse ator aí que tá de mãe do Michael Jackson? Tá de blackface. Você imagina que isso nos Estados Unidos é considerado racista pra caralho, né? Você pegar um ator branco e colocar ele de...
A Cláudia Raia, macho.
É a Cláudia Raia?
Cláudia Raia não, é a Magda do Sai de Baixo.
É mesmo, porra! Como é no... Ah, não sei o que, Orloff, negócio assim, né?
Marisa Hort,
Orloff, tô viajando. Caralho, é muito escroto, velho.
É muito bullying, velho, isso aí.
Você daria tudo pra ter um cabelo igual ao dos seus irmãos, mas seu cabelo é bom. Nossa, velho.
Não, eles não tinham tempo ruim, não, na zoeira. É. Sem medo de ser feliz. Hoje em dia, nego espirra errado, já tá sendo processado. Nessa época aí.
É o pai.
Isso passaria hoje em dia, cara.
É o pai do Cacete Planeta, TV Pirata.
É, o pai do Cacete Planeta mesmo.
Só que era muito rude, se era muito crítico.
Não,
cara.
Jamais, assim, o Cacete Planeta é moderado perto de...
É muito moderado, e é muito bobinho também. Eu achei o Cacete Planeta meio dumbed down, tá ligado? Era meio for dummies.
Dentro do TV Pirata, eles tinham uma novela, cara, que era Fogo no Rabo. Eles construíram, é sério! Eles construíram novela dentro, procura Fogo no Rabo, velho, vou achar aqui pra vocês. Era muito foda, cara, tipo...
E eram só sketchzinhas, né, cara? Meio Saturday Night Live também, né, cara?
Sim.
É, não, total, era um Saturday Night Live mesmo.
É, mas feito do jeito certo, né?
Que nem isso, eu ia falar, talvez melhor do que do oficial atualmente.
O Armação Ilimitada era diferente, que era tipo uma novelinha mesmo, era um seriado, né?
Era um seriado, era seriadão. Jubilula. Lá pra estilão MacGyver e Baywatch.
Bem MacGyver, aliás, bem MacGyver.
Jubilula.
Cara, Jubilula era fantástico, e o Armação Ilimitada era muito foda.
Cara, isso aí foi a época do surf, a criançada querendo aprender a surfar.
Eu aprendi no Armação Ilimitada, Hang Loose.
Hang Loose? Nossa senhora.
Bandana na cabeça aí. Usou bandaninha na cabeça?
Bandana na cabeça.
Ele, o chiclete com banana.
Essa turma aí, o Guimarães, o Vilela, esses caras são tipo o Fred Pack brasileiro, eu acho. O pessoal considera o Ben Stiller, o Owen Wilson, o Vince Vaughn, o Will Ferrell.
Pai, eu acho esse grupinho muito escroto, cara. Muito escroto.
Não, mas eu digo no sentido
sim,
seguinte,
sim,
são os caras da comédia, do momento.
A turminha, né?
A turminha da comédia.
É o... E naquela época, eram aqueles caras.
A turminha
caras.
Do Judy Apatow, que é o,
isso,
o Seth Rogen.
Exatamente, cara. Seth Rogen, o James
lá.
Franco,
o Jonah Hill.
Pois é, o Paul Rudd, esses caras, o Steve Carell, até um certo ponto. Esses caras são os chamados Fred Pack da comédia americana contemporânea. Eu acho que no Brasil o nosso equivalente era esse pessoal do
TV Pirata.
Da TV Pirata, cara. Porque eles são. Cara, esse maluco é muito engraçado. Esse. Como é o nome? Não sei o que, Guimarães. Cara, eu esqueci o nome de todo mundo hoje.
Luiz Fernando Guimarães.
Alzheimer. Luiz Fernando Guimarães. Ele é muito engraçado, esse cara.
Que ele fez os normais, ele é.
Os normais é genial.
É foda, não, é foda. Bom, cara, ele se segura em dois atores, né, cara?
Não, foda pra caralho.
Não, os normais, os redatores normais, velho. Tem que ganhar prêmio, dinheiro. Que seja.
Escolinha do Professor Raimundo.
É na escola que a gente aprende a contar, a criar e crescer.
Eita porra. Oi, Escolinha do Professor Raimundo, é bom lembrar que tipo, foi uma de muitas. Esse modelo de escolinha na TV, mas teve muito, velho.
É o pai, né, esse?
O irado da escolinha do Professor Raimundo é igual o Chaves, né, cara? Você sabe qual que vai ser a piada de cada personagem.
É, pode crer,
só
né?
Só que ainda assim você assiste e acha engraçado.
Seu galinhão com bica. Nu.
Não, de não, e o cabelo. Você sabe que eu demorei muito tempo pra sacar que o cabelo era pra ser um avião, né?
Venha!
Esse cara eu achava chato.
Calma, Geraldo.
Pô, mas o nome desse maluco que fazia o galinhão com pica, sabe qual é o nome dele, cara? Rony Cócegas.
Sério? Seu peru.
Seu peru. Seu peru era que ele fazia, era o dublador do Popeye, né?
Popeye, Scooby-Doo.
Ele Scooby-Doo. É muito foda.
Seu boneco.
Seu boneco era filho dele, né?
Filho dele, o próprio, o mais inteligente, né? O Niso Neto, né?
Isso, exatamente, que é dublador,
Ptolomeu.
Né?
Seu Ptolomeu.
Ptolomeu, por favor, putra, muito bom.
É o melhor de todos. Era o Rolando Lera. Meu amado mestre. Aquela que tava enrolado, não sabia nada.
Não, eu prefiro. Sabe quem era, cara? O. A Cana Brava.
Não, mas Aí já bem
depois. Era Zeca na Brava? Ou, Dom, ou era Tom Cana Brava? Tom Cana
Brava era bem depois.
Tom Cana Brava.
O cara já tava misturando o ator com o personagem.
Muito depois. Mas o Rolando Lero era demais, porque ele começava a enrolar, o professor caía na lábia dele e falava: estou falando do play.
Pode crer,
play.
Pode crer.
Aí ele: captei a vossa mensagem.
Captei a mensagem, honorável guru, como é que ele falava?
Eu sempre tava assim, enrolando assim.
Era, captei a vossa mensagem, honorável guru, algo parecido com isso.
E eram umas piadas geniais, meu pai, ele racha de rir toda vez que assiste, porque ele é fãzaço do Chicanismo e passa no canal Viva aqui, que é o canal da Globo, que só passa coisa antiga, né? Ah, meu pai adora, cara. É, o programinha dele é assistir o Escolhendo o Professor Raimundo. Era muito bom. Tinha um índio, né?
Como é que Tapa falava? Palaçu. Passa e aprende a viver.
E o salário, ó.
E o salário, pode crer. Cara, é engraçado que quando criança, eu não... Pra mim isso era uma frase completamente solta. Eu não tava entendendo, que era meio que uma crítica ao fato que professor ganha muito pouco. Eu não me tocava pra isso, entendeu?
Era muito genial isso.
Quando criança, você mal sabe que é um salário, né, na verdade?
Exato. Aí você começa a dar crédito mais velho pra eles, assim, pô, esses caras eram foda, né, porque naquela época que a gente não entendia porra nenhuma e os caras já falavam isso, né?
Eu acho que a gente consegue medir quando uma parada realmente é foda. Por exemplo, a gente tá falando Escolhendo o Professor Raimundo. A gente achava foda naquela época, que a gente não entendia nada porque a gente era criança, e hoje em dia a gente acha muito mais foda.
Não, hoje em dia é mais foda. Eu, na época, no comecinho, eu achava meio... Minha mãe curtia pra caramba, até o dia eu falei isso uma vez no meu site. Chico Anísio, obviamente, a cearense, né? Ele usava algumas referências cearenses, assim, quando ele ia xingar um dos alunos, ele falava alguma coisa que, assim, eu entendia na época que ele falava, porque o pessoal não entendia, né? O pessoal do Sul, o pessoal do Sudeste, eles não entendiam a referência. Aí uma vez ele chamou, acho que, não sei qual personagem, de baitola. E aí todo mundo riu. E minha mãe, extremamente religiosa e cearense, né? De onde se fala esse termo, onde se conhece o que isso é. Termo significa, ela ficou horrorizada. Ela falou na igreja que não ia mais assistir porque era má influência e tal.
Se a gente for falar de cearense, vamos falar de outro cearense. Tom Cavalcante no Sai de Baixo.
Desembucha de uma vez. Confessa que você levou meu paletó e deu pro jornaleiro e que a calcinha foi você que colocou lá.
Olha aqui, não fala assim comigo não, tá legal? Porque eu tenho meus direitos, eu sou uma trabalhadeira, tá? Eu só falo na presença do meu advogado, tá?
Você tá precisando de um professor de português. Pobre é uma coisa triste. Pobre, quando quer falar bem, fica pernóstico, coloca mais letra do que o necessário. Eu fui procurar o advogado, porque a menina nasceu. E aí, depois teve um problema de tóxico. E eu tive que levar ela no psiquiatra. Mas ficou tudo na maior indecência. E termina com aquela frase que caracteriza, praticamente um crachá de pobre, né? Desculpe qualquer coisa. Eu tenho horror, pobre!
Puta, caraca, que pariu, Sai de Baixo, mano. Velho, eu lembro quando estreou essa porra, depois do Fantástico, era estranho, porque assim, Fantástico, ele é o ponto final da semana, né, velho? Acabou o Fantástico? Acabou, agora é segunda-feira, vai dormir, mas não, aí os caras botaram, vai ter um programa depois do Fantástico. Nossa, depois do Fantástico, esquisito, né? A gente ficou acordado pra assistir, e eu lembro que aquele primeiro episódio, cara, que eles apresentam a família inteira, mostram por que o resto da família tá chegando na casa lá do Vavá, né, que era o nome do cara, e eu lembro que eu achei muito genial, cara, e eu fui assistir ultimamente no YouTube, e que negócio. Gosto sem graça, maluco.
É, sem graça mesmo.
Puta que pariu.
Algumas
assisto.
Coisas tão boas assim, por exemplo, quando muito o Cacantibes, você percebe que eles estão rindo por causa da situação, entendeu?
Isso é legal. Isso é legal.
Aí tu vê assim, caraca, isso é muito foda, né? Os caras não estão se aguentando.
Quebrando o personagem, saindo do personagem, né?
Cacantibes, mas não gosto de pobre. Pobre, não sei não, o quê.
Isso era engraçado. Os chiliques dele com pobreza
era. Ele falava, ele enchia a boca, falava, eu tenho horror a pobre.
E daí outra coisa que na TV. Já não, isso eu acho que eles não aceitariam. Cara. Passa, mas não.
Não, e quando ele misturava o português com o inglês, né?
Era legal. A rivalidade dele com o Tom Cavalcante, tanto em cena como por trás de cena, era um negócio curioso, porque se falava muito que ele e o Tom Cavalcante discutiam sobre quem deveria ser o personagem principal, por assim dizer. Porque eles eram os favoritos, Ribamar. Né, da pessoal.
Ribamar então... roubava a cena, o Ribamar, né?
Cara? Não, roubava a cena. Eu acho o contrário, cara. Acho assim, eu gosto do estilão do Ribamar, mas é um estilo que você via muito na TV desde a época do Golias, cara. Verdade. O cara que é um empregadinho.
O maluco... Ah, pode crer. O maluco...
Agora... Mas ele imitava todo mundo, né, cara? Era o diferencial dele, né?
Não,
ele
mas eu legal. Acho que o personagem do Caco era mais fresco, assim, na coisa da TV. Sabe? Era mais
novidade.
Não, o cara que renegava, que esculachava pobre. os chiliques do, do Caco Antibes.
Eu gravava as fitas, eu gravava na, no videocassete, porque era muito tarde às vezes, né, cara? E não, não tinha como assistir, né? Aí botava pra gravar e assistia no dia seguinte.
Cara, Sai de Baixo era, foi um negócio que marcou a época demais, cara. Eu lembro que depois da primeira, do primeiro episódio, ficou todo mundo surpreso, porque era, é um programa de teatro e, assim, depois do Fantástico, então é a hora que tá todo mundo, como eu falei, era o ponto final da semana, era muito esquisito alguma coisa vir depois.
Era o que mais se aproximava de sketches. De seriados, de sitcom
era um americana, de né, era um sitcom, era um sitcom, né? Sitcom no teatro, eu acho que foi a sitcom brasileira, se parar pra pensar.
Nenhum outro programa de TV, assim, de comédia, você via a reação do público do jeito que era ali, era tudo muito aberto, né, então...
Era natural sim, também, porque né? É teatro, isso. Né, e é legal porque não era um risada, eu sou meio fresco com os sitcoms das chamadas risadas enlatadas, eu prefiro bem. A parada um pouco mais sutil, eu não curto muito porque eu acho, você vê um programa desse sem as risadas de fundo, é muito esquisito, é tipo, o cara fala uma coisa, aí o outro vai, fala uma piadinha, aí fica todo mundo calado por um tempinho, tipo, tá entendendo? Você assiste um clipe de Friends sem as risadas, ou Big Bang Theory sem as risadas, é meio esquisito, então eu passei a não gostar tanto assim. No caso do Sai de Baixo é diferente, porque aquilo realmente era, assim, sitcoms geralmente são gravadas na frente de um público, e aí eles, às vezes os caras riem bastante, às vezes não, aí eles manipulam um pouco o som das risadas, tem toda uma ciência por trás disso. No caso do Sai de Baixo, me parece que não, era as reações genuínas da galera lá no teatro mesmo, né, então eu achava mais legal.
E foi o que a gente comentou, às vezes eles, era tão engraçado que eles mesmos não aguentavam, cara, e davam
risada. Eles mesmos começavam a rir e tal, e saía do personagem, era legal pra caralho.
Play game do Gugu,
Play game do Gugu.
Maluco, melhor play uso game de Gugu.
Melhor uso de chroma aqui da história.
O Alex Kidd, velho. As, eu era louco por aquele programa que as crianças entravam. Morreu. O Alex Kidd, velho.
Não, eu ficava pensando, como que eles fizeram isso, velho? Puta que pariu.
Ele jogava Shadow Dance, De Volta para o Futuro. Quem mais?
Porra, Play Game do Gugu, velho.
Shadow Dance tinha.
Alex Kidd, Alex Kidd, que o Bruno falou. A criançada pendurada naquele urubu lá que tem no Alex Kidd.
É legal porque era, tipo, era um chroma key bem tosco. Não, e o Gugu, ele apresentava parada com a jaqueta tipo De Volta para o Futuro 2, tá ligado? Não, e a animação... Não, eles transportavam a criança pra dentro de um videogame, assim, entre aspas. E eu acho que eu tinha assistido Tron recentemente e pra mim aquilo, assim, dominou minha imaginação. Mas era um chroma key bem tosco, velho. Cara, agora me diz uma coisa. Esse play game, eu tô vendo aqui um vídeo no YouTube, um maluco jogando. Tinha alguma objetividade nesse negócio? Tipo, nada, né? Ele falava, corre aqui. Aí, ok, pendura nesse urubu.
Passa na fase, agora pegar os pontos.
Tá, mas quem é que julga se o cara tá passando ou não?
Ah, mas quem que julga? Deus, né?
Caralho, ele tá jogando o Alex Kidd, maluco.
Sim, um clássico.
Tipo, como é que ele sabia que a menina não bateu no bicho certo? Tá? Qual era a objetividade dessa competição? É isso que eu tô perguntando. Porque eu tô vendo aqui no vídeo, ela foi dar um soco no sapo, obviamente não deu, e o sapo passou por ela. Parece que não foi punida de forma alguma pelo erro. Então, era só show off, era só pra ter.
Sei lá, mas eu queria lógica daquele negócio, mas. A Tectoy, né? A maga dos videogames brasileiros, ela fazia. Desenvolvia o jogo sem o personagem pra poder inserir a criança.
Esse programa todo, o Play Game, existiu por causa da Tectoy, vocês sabem disso, né? Sim. Ela era patrocinada pela Super Game, na época, a revista da Sega, e a Tectoy. Por isso que só tinha jogo da Sega.
Exatamente.
Pode crer, né? Caralho, eu nunca tinha.
Era só o jogo da Sega, né?
Pensa, já apareceu um Mario, sai do ar na hora.
Chega o pivetinho com a camiseta do Mario sem saber de nada.
Tá aqui. Chutava o moleque pra fora da parada.
Nós precisamos falar de Coquetel do SBT.
Coquetel. Que pariu, maluco.
Um clássico, esse é um clássico.
Coquetel, meu filho. Eu tava tentando lembrar que época que eu assisti essa porcaria. Eu fui pesquisar o Coquetel.
Como era o nome do apresentador? Minelli?
Miele.
A menininha de biquíni.
Biquíni, meu filho? No final do programa tinha um striptease total.
Cara, maravilha.
Total. Viu? Eu tinha 9 anos de idade. Eu não sei como eu assisti esse bagulho. Na verdade, assim, 9 anos
cara,
eu nem.
Esse striptease completo do Coquetel é a maior lenda urbana do
não
mundo.
Não é? Easy Nobre.
Cadê? Tem que ver essa porra. Cadê? Manda agora.
E o pior é que era um striptease classudo. O cara tocando música ao piano. Nossa, e era clássica.
Feia. E as meninas eram feias pra caralho.
Não, era nos 80, né, meu filho? Cara, é assim, ó. Olha, clica nesse vídeo, cara. Clica nesse
nossa,
vídeo.
Nossa, tá
não, era lenda. Não era lenda. Clica aí. Tem 15 minutos o vídeo. Adianta. Nossa, adianta pros 10 minutos. Adianta pros 10.
Cara, era um programa de competição, né? Isso aí tinha mulher.
Isso, era um mulher, game show.
Eu lembro muito pouco, porque assim, meus pais assistiam. Aí eu sabia do que se tratava, mas eu não ousava colocar o programa na TV do meu quarto, porque eu tinha medo deles sacarem, né? Tinha vergonha que meu irmão tava lá também. Então eu tinha assim. Eu entrava pra falar com eles alguma coisa e eu via rapidamente, né? Mas não sacava exatamente do que se tratava.
Cara, eu tinha 9 anos de idade e eu tinha uma TV no quarto e eu assistia essa porcaria.
Eu acho que eu nunca vi ele inteiro, cara. Nunca vi ele inteiro.
Eu assistia. E tipo assim, 9 anos de verdade, você não tem essa coisa, tanto hormônio como você
tem. É mais a curiosidade, né?
Mas era uma coisa absurda,
nossa,
cara.
Nossa, essa sente de palco.
Cara, Deus, cara, é tutti frutti, as meninas, tutti frutti, tutti frutti, tutti frutti. Ela mostrava o peito na TV com uma fruta no seio, cara. Esse programa era muito foda. E era assim, dois competidores, um homem e uma mulher, e conforme eles vão ganhando, os competidores vão fazendo striptease também, cara. Tipo, eles vão dançando e fazendo striptease. Cara, esse programa...
Ah, não, não, caralho, mostrou os peitos mesmo, cara.
Jurandir, você tá vendo o vídeo que eu te mandei?
Tô vendo, mostrou, mostrou mesmo.
Ela vai tirar a roupa toda. Ela vai tirar a roupa toda, velho.
Manja as calcinhas Asa Delta nos 80 brutal.
Cara, meu, esse programa...
Não, não vai tirar a roupa toda, não.
Ela tira, vai pro final, vai até o final.
Meu Deus, olha o peitinho,
velho. Caralho, tá tirando tudo, mano.
Eu tô falando, velho. Isso era todo o programa. Porque assim, se o cara ganhasse, no final tem uma prova final.
Que ele tá tocando no strip é sempre a mesma, né? Incrível. Velho, por anos eu ouvi essa história do strip total no final do Coquetel. Nossa, muito. Puta que pariu, velho. Morreu uma lenda agora.
Muito bem, chegamos ao final, ó. Ficou muita, muita coisa de falar. Ah, faltou isso. É a oportunidade que vocês têm pra colocar nos comentários.
Isso, a gente faz de propósito. A gente deixa aí pra vocês.
Ai, meu Deus, vocês não falaram de Trapalhões. A gente tá preparando um programa especialíssimo para os Trapalhões. Fique ligado.
Se foda.
Mande e-mail pra gente no rapaduracast@cinemacomrapadura.com.br. Muito obrigado, Izzy Nobre, Bruno Cavalli, Evandro de Freitas.
Estamos aí, podemos indicar um podcast pra galera ouvir?
Por
um
favor.
Aí de games?
Por favor.
Easy Nobre, o que é esse tal de 99 Vidas aí?
Esse tal de 99 Vidas é um podcast aí sobre videogames.
Acesse aí 99vidas.com.br, toda semana um episódio sobre nostalgia gamer. Você encontra essas quatro pessoas.
Se você curtiu o tema desse programa, com certeza você vai curtir o 99 Vidas, porque a gente só fala disso lá, a gente só fala da nossa infância, de nostalgia, mais voltada para os videogames. Mas você, se você tem mais ou menos a nossa idade, você deve ter jogado videogame, você vai curtir o 99 Vidas também.
Muito bem, muito bem. Siga a gente lá no @rapadura e até semana que vem.
Ai, o trenzinho! Tchau, 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 eu vou viajar. Tchau, 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 logo, logo eu vou voltar. Tchau, 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 eu vou viajar. Tchau, 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 logo, logo eu vou voltar. Vai fazendo meu trenzinho, tique, 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 sem parar. E nos trilhos vai batendo, clec, clec, a rodar. Meu trenzinho faz na curva, piuí, piuí, piuá, avisando a todo mundo que o trenzinho na estação já vai parar.
Corre, corre!
Tchau, tchau, eu vou viajar. Tchau, 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 logo, logo eu vou voltar. Tchau, 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 eu vou viajar. Tchau, 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 logo, logo eu vou voltar. Vai fazendo meu trenzinho, chique, 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 sem parar. E nos trilhos vai batendo, clec, 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 a rodar.
velho?
Eu não tô ouvindo o Bruno, cara. O que tá acontecendo?
Vocês estão conseguindo ouvir o Izzy? Eu não tô ouvindo o Izzy.
Izzy, alô, alô, Izzy.
Acho que ele caiu, deve ter caído.
Juras, tô te ouvindo, Juras, tô te ouvindo. Tô ouvindo
Liga pra ele, liga pra ele de novo, Juras.
Izzy. Opa.
Fala pra ele entrar de novo, fala pra ele
agora
entrar de novo.
Não tô ouvindo ninguém, peraí, agora não tô ouvindo ninguém.
Só até deixou sem luz aqui.
O cara fica louco, tá ligado?
Não, eu sabia que você tava de putaria, por isso que eu tava também. Ah, não, tô vendo ninguém,
cara. O cara fica easy, Bruno, easy, easy, Bruno. Passa meia hora.
É, ninguém easy. Nada.
Primeiro que era que perdia primeiro, né? É. Que desistia.